Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast aqui do futebol. Após um mês de ato, estamos aqui de volta. Muitas coisas aconteceram. A gente ficou sem tempo. No caso, eu fiquei sem tempo. Então, hoje vamos falar aqui um pouquinho da Champions League, né? Parecia, quando a gente gravou o último podcast, nem estava tudo definido ainda como é que ia acontecer. Acho que agora a gente já tem um novo mundo aqui no futebol para a gente conversar. Então, eu queria chamar mesmo o Vitor Emanuel aqui para a gente debater um pouquinho hoje sobre essas quartas de final de Champions League, que foram uma loucura, jogo único. A gente não estava acostumado num cenário assim, sede única, inclusive. E, cara, a gente teve algumas surpresas, então acho legal falar com o Vitor aqui sobre um pouquinho, beleza? Então, boa tarde, Vitor, claro, bom dia, qualquer coisa que seja. Como vai, como é que foi esse período de ato aí na tua vida e que jogos de Champions, hein?
Bom dia, Rodrigo. Boa tarde, né? Já deu meio-dia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Cara, então, primeiro eu pedi desculpas aí para nossos ouvintes, porque você se apertou aí e acho que eu até falei na última vez que a gente gravou, que eu tava em processo de mudança, aí eu tava terminando de resolver tudo aqui, os problemas, mudança, contrato, acertar todas as novas que estão chegando, então foi uma confusão danada nesses últimos 20 dias aí. E estágio também apertando, então foi bem complicado e por isso que a gente deu uma sumida. Mas estamos, hoje já vamos tentar gravar mais de um. Vamos tentar algumas alternativas aí pra gente não precisar estar sempre nós dois juntos ao mesmo tempo aí pra soltar podcast novo. Estamos estudando essa possibilidade. Mas enfim, vamos falar aí desses quatro jogos espetaculares que tivemos de Champions League. Muita emoção em três deles. E o que não teve emoção foi o mais histórico, então vamos falar aí, porque tava dando muito certo, tá dando muito certo esse período de jogo único em Lisboa, e a Champions League nunca decepciona, cara, sempre jogos espetaculares, sempre jogos sensacionais e um nível de futebol absurdo.
Então, vamos lá, vamos já trazer aqui os jogos da Champions. Foi uma loucura, né, cara? A gente tem que conversar aqui, foi uma loucura, a gente não tava esperando que fosse tão louco. E acho que o mais emocionante de todos, talvez, tenha sido o primeiro jogo, né? O jogo que aconteceu, se eu não me engano, na quarta-feira, né? Acho que foi na quarta-feira, entre Atalanta e Paris Saint-Germain, né? A gente parecia que tava tendo uma zebra histórica na Champions League, né? Uma equipe que mal ia pra Champions League, acho que é a primeira participação. Uma equipe que foi montada a custo praticamente zero, um jogador do Paris Saint-Germain praticamente paga e sobra ainda todos os jogadores da Atalanta. E, cara, a equipe do Gasperini esteve muito próxima da classificação, muito próxima mesmo, até um senhor chamado Neymar da Silva Júnior aparecer para colocar o Paris Saint-Germain na semifinal após quase, sei lá, 30 anos, né? Então, Vitor, o que tu achou dessa partida? O que tu destaca do Paris Saint-Germain nessa classificação histórica? Porque se tem uma coisa que o Paris Saint-Germain sabe é entregar a classificação quando mais espera dele, né?
Pois é. Cara, foi um jogo assim que eu esperava que seria muito bom e foi. A Atalanta fez um primeiro tempo sensacional. Acho que até os 70 ali, 65. Foi um jogo muito bom da Atalanta, fez o primeiro gol, fez o Navas trabalhar, praticamente não sofreu, o Neymar cria chance por si, né, perdeu aquele gol incrível no começo do jogo, e teve outra chance boa também de canhota ali antes dos 20, e um chute muito, muito perto, logo depois do gol da Atalanta, mas a Atalanta não sofria além do Neymar, anulou completamente o Icardi, o Sarabia, o André Herrera não conseguia se projetar, os laterais mal. Então a Atalanta encaixou muito bem a sua marcação e criava muito, porque é um time que cria muito, fez absurdo 98 gols na Série A e não é à toa. O Papu Gomes participou do primeiro gol, criou muitas chances ali ainda no primeiro tempo. O Pazalic meteu aquele belo gol ali logo no 26 minutos, mais ou menos. Um domínio errado do Zapata, a bola sobrou para ele e ele bateu bem. Então a Atalanta fez um grande jogo. Só que o PSG dessa vez tem o Neymar, né? Então o Neymar não se abateu com os gols perdidos, manteve o time no jogo durante 60 minutos até entrar o Mbappé e ter alguma ajuda, porque realmente estava sozinho praticamente. É, o Icardi e o Sarabia, como eu falei, foram muito mal, muito, muito mal. O Sarabia errou muito, muito lance, e o Neymar criava sozinho. É, e aí as coisas começaram a mudar quando o Mbappé entrou, 60 minutos. Eu até comentei que com os meus amigos ali, falei, cara, o Mbappé vai jogar, não pode jogar mais que 30 minutos, ele não aguenta jogar mais 30 minutos. E ele entrou exatamente aos 60 no lugar do Sarabia e mudou completamente o jogo. Porque aí o PSG tinha um válvula de escape pela esquerda, o Neymar flutuando muito pelo meio, caindo meio esquerda ali, como ele faz sempre. E aí os dois, cara, são muito acima da média, não tem como parar. E foi um pouco de loucura, né? Porque 2 gols em 3 minutos nos acréscimos é uma coisa absurda. Mas o PSG criou muito ali a partir dos 70, 75 minutos. A Atalanta meio que cansou. E o PSG começou a dominar o jogo. E assim, foi um jogo com requinte de crueldade, porque aos 34 do segundo tempo, o Navas sai, né, machucado. Ele já estava sentindo, aí ele continua no jogo, mesmo sem não estando 100%. E aí o Rico entra, aí entra o Choupo-Moting no lugar com o Descartes. Cara, eu até comentei lá no grupo, falei, cara, vai depender de Choupo-Moting para virar um jogo de Champions League contra um time forte desse. Bom, e aí, né, o Choupo-Moting fez o gol da virada e passou o calor de todo mundo. Foi um jogo incrível, cara, um jogaço como a gente esperava. E o Neymar teve a sua grande noite europeia com o PSG.
E, cara, é interessante, né, uma temporada que a bola de ouro, ela realmente é muito imprevisível, né, é quase impossível o Messi e o Ronaldo vencerem. E o Neymar hoje parece com... Claro, a gente não sabe como vai ser o prêmio, se ele vai ser... Porque o que foi cancelado foi a cerimônia, né? Em questão do melhor do mundo da FIFA. Então a gente não sabe como vai ser o prêmio, como vai ser essa situação. Mas, cara, o Neymar tá se candidatando cada vez mais a esse prêmio. Uma temporada muito boa dele, né? E agora conseguindo ter conseguiu ser decisivo, né? Conseguindo ser o protagonista que ele sempre quis ser, né? Que era o que... Acho que um grande motivo dele sair do Barcelona foi realmente esse. E, cara, aos trancos e barrancos, né? Porque a gente sabe que o Paris Saint-Germain não fez todas as decisões certas nesses últimos 10 anos, desde que tem injetado muito dinheiro. Mas aos trancos e barrancos, o Paris Saint-Germain finalmente conseguiu chegar nas semifinais, né, e passou por muito sufoco no meio disso, passou por eliminação traumática contra o Barcelona, a maior virada da história do Champions, passou por aquela eliminação patética contra o Manchester United, e agora parece que finalmente as coisas estão dando certo, eliminou basicamente a sensação da Champions League, mais ou menos como foi o Ajax na última temporada, claro que nas suas devidas proporções, o Ajax é um time de muita tradição, mas querendo ou não, foi mais ou menos um contexto muito parecido, né? Um time surpreendente que estava jogando bem, levando gol nos acréscimos, levando 2 gols, inclusive. Mas, cara, esse Paris Saint-Germain, apesar de todos os problemas, apesar de não ter mais Cavani, apesar de ter perdido o Meunier, por exemplo, aos trancos e barrancos, cara, é um dos principais candidatos ao título nesse momento, né? E como tu vê essa partida do Paris Saint-Germain, principalmente na primeira etapa? Tu acha que o time ainda é muito dependente do Neymar? Tu acha que, por exemplo, caso o Neymar se contunda hoje, não tem nenhuma chance da equipe ganhar essa Champions League?
Começa a falar do time de novo. Igual você falou, o PSG vem aos trancos e barrancos, mas montou o melhor time dessa era, desses últimos quase 10 anos aí. Porque tem o melhor goleiro desde que tem investimento do Qatar, que é o Keylor Navas, tem o Kerer, que é um jogando improvisado, entre aspas, de lateral direito, mas cumpriu bem, é um bom jogador. Thiago Silva ainda é um zagueiraço, o QPB conseguiu se consolidar como um zagueiro bom. O Bernat talvez não seja o melhor três-quedas que eles tiveram, acho que o Maxwell foi um jogador melhor, mas está na melhor temporada da carreira, fez uma outra ótima partida. O Marquinhos jogando de volante sai muito bem também, é um ótimo jogador, ainda pode ser durante um jogo, pode mudar o sistema da equipe, talvez recuando, voltando para a zaga. O Gui é um ótimo jogador, um cara com a força física muito grande, mas com projeção, marca bem. O Herrera é um cara, um bom jogador também, um cara experiente, cara que faz várias funções. E o ataque, você tem um ataque de elite, né? O Di Maria se encontrou em Paris, o Icardi é um ótimo centroavante, mesmo tendo partida ruim. O Sarabia contribuiu durante toda a temporada. E é um ótimo reserva, fez ótimos anos atuando lá na Espanha, por Getafe, por Sevilha, e Neymar e Mbappé dispensa apresentações. Então é um time que, com todos os erros, venda de jogadores da base praticamente de graça, não aproveitando os caras como deveriam ser aproveitados, e exemplos não faltam, a gente pode citar aí mais de 10 jogadores que aconteceram isso, mas ainda assim conseguiu montar um baita time e é, sem dúvida nenhuma, favorito para ir para a final, mesmo o Leipzig sendo um grande time.
É, e cara, o que tu considera essa campanha da Atalanta, né? Porque, querendo ou não, é decepcionante, né? Apesar de ter chegado nas quartas de final e pouca gente esperava isso, se bem que a temporada foi muito boa o suficiente para isso acontecer, essa eliminação, querendo ou não, ela é meio agridoce, assim, porque ao mesmo tempo que tu chegou ali numa fase tão longe, cara, tu esteve muito próximo de estar na semifinal, muito próximo mesmo. Então, o que tu acha da Atalanta, como já tá classificada para a próxima Champions League, né? Fez uma excelente campanha na Série A, mesmo jogando a Champions, conseguiu uma arrancada sensacional no final do campeonato para ficar ali no bem isolado, né? No top 4, chegou até a alcançar a Internacional e a Lazio e a Internacional e a Lazio. Então, o que tu considera para o Atalanta nessa próxima temporada? Porque o time provavelmente não vai ter tantas alterações. É difícil pensar que algum desses jogadores vai ser vendido, né? Porque não é um elenco relativamente novo, então não tem muito jogador para ir para outro lugar. E então, o que tu considera essa campanha da Atalanta? Tu acha que acabou sendo melhor do que esperava? Tu acha que tem chance disso acontecer na próxima temporada? Porque, cara, a gente tá falando de um time que marcou praticamente 100 gols na Série A, né? Então, o que tu acha da Atalanta? Tu acha que o time é forte o suficiente pra na próxima temporada fazer a mesma coisa ou até uma campanha superior?
Ah, é uma campanha absolutamente histórica, né, cara? A estreia de um time modesto, um time pequeno do futebol italiano, e já chegar na semifinal e ficar minutos de uma semifinal, e da forma como chegou, né, atropelando o Valência, passou por um grupo completamente complicado, né, com Shakhtar, Dinamo e Manchester City, e fora que a Atalanta tinha feito um ponto nas primeiras quatro rodadas, ainda conseguiu se classificar. É uma grande temporada. Eu acho que o Atalanta precisa melhorar a zaga, é um time que sofre muitos gols, sofreu coisa de quase 70 gols na temporada, tudo bem que marcou mais de 110, mas é muito gol sofrido. Então a Atalanta tem que trazer um reforço ali para a zaga, acho que já está ok. A gente sabe que os zagueiros da Atalanta precisam sair jogando, precisam ter bom lançamento, porque a construção da equipe começa por ali. O Toloi, que eu acho um zagueiro mediano, não é um ótimo defensor de área, por exemplo, mas é um cara com ótima saída de bola. O Caldara, que sofreu muito com o Neymar, fez uma péssima partida, foi engolido pelo Neymar, também é um cara com boa saída de bola. Então é um time que precisa melhorar um pouco a zaga. Talvez ali mais um zagueiro de qualidade para dar um pouco mais de solidez. Mas eu não vejo também muitas mudanças, não. Acho que quase todos os jogadores ali têm mais de 25 anos. Então não é um time muito promissor mais. Todos eles já estão no auge. Difícil ver eles subindo ainda de rendimento. Talvez um dos laterais ali, o Gosso, o Ratebo ou o Castanho, já estão sendo especulados em outros clubes, talvez saia, mas de qualquer forma são três, então vai sobrar ainda dois alas, no caso, que não dá para chamar de laterais. Deve sair, mas no mais eu imagino essa Atalanta vindo forte e podendo surpreender na Champions League 2020-2021, porque o trabalho do Gasperini é inacreditável.
Então acabamos aqui o jogo do Paris Saint-Germain. Tem mais alguma consideração, Victor?
Não, podemos ir pro Leipzig.
Então vamos lá. Mais uma eliminação da Real de Madrid no comando de Diego Simeone. Mais uma... Acho que essa Champions foi bem frustrada nesse sentido, porque acho que era uma Champions relativamente bem acessível ao Atlético de Madrid, tirando o Bayern, eu acredito. Porque, cara, o Atlético de Madrid agora, se classificasse, pegaria dois times sem nenhuma experiência na competição, né? Porque Paris Saint-Germain, por exemplo, não tinha nem chegado na semifinal. Aí a gente teria um Lyon, né? Que, porra, Lyon, quem esperava o Lyon? E tu teria só um Bayern. Então, numa Champions acessível, que não tem Barcelona, não tem Real Madrid, não tem Juventus, não tem esses principais concorrentes, O Atlético de Madrid perdeu para o Leipzig. É claro que o Leipzig não pode ser menosprezado por nenhum motivo, porque é um timaço. Só que é mais uma eliminação de Diego Simeone, é mais um jogo traumático para a equipe, que cai nas quartas de final, costuma até chegar a semi muitas vezes. E, cara, esse time, o Atlético de Madrid, gastou muita grana, né? Gastou muita grana. Se a gente olhar para o 11 inicial, até que não tem tantos jogadores, mas se a gente pensar, por exemplo, que no banco tu tem 60 milhões, Álvaro Morata, tu tem 128 milhões, João Félix, tu ainda tem Thomas Lemar, que custou 70 milhões, tu tem vários jogadores que custaram muita grana para o Atlético de Madrid. Então esse era um time que a gente esperava bastante, né? E que já tinha nos decepcionado anteriormente. Embora agora na reta final da temporada tenha ido muito bem na Liga, muito bem mesmo. Então essa eliminação, cara, ela é talvez um divisor de águas na vida do Atlético de Madrid. Porque, cara, alguma coisa tem que mudar. O Atlético de Madrid nunca investiu tanto e continua, digamos que, não atingindo os resultados esperados. Né?
É, assim, o Atlético de Madrid vem decepcionando com certa frequência, né? Temporada passada a gente lembra que foi aquela virada incrível da Juventus com o Cristiano Ronaldo, aquele hat-trick depois de um 2-0 do Atlético em Madrid. E 17-18 foi eliminado na fase de grupos ainda, acabou ganhando a Europa League, mas foi eliminado na fase de grupos da Champions. Então, assim, cara, o Atlético, ele é muito peculiar, porque o que o Simeone fez com o Atlético é incrível. Era um time grande, mas num abismo absurdo. Time que não vencia o rival há 15 anos. Um time que quase não estava indo mais para a Champions League. E agora o Simeone colocou o time todo ano na Champions. Pela primeira vez na história, foram 8 temporadas consecutivas indo para a Champions League. O time foi campeão espanhol, vice-campeão espanhol algumas vezes, vice-campeão de Champions, bicampeão de Europa League. Então é um trabalho inacreditável o que o Atlético de Madrid se tornou. Só que a gente espera algo que o Simeone não vai entregar, cara. A gente fala, eu também já falei, que agora o Simeone vai jogar mais, vai começar a colocar o time pra frente, ó o João Félix, ó o Lemar, ó o Héctor Herrera, o Carrasco e tal. Cara, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai. O Simeone pegou o time na metade da tabela do Campeonato Espanhol, levou pra tudo isso que eu falei, jogando de uma forma, e ele não vai mudar. E eu acho que ele não sabe mudar. De verdade, eu acho que ele não sabe mudar. Então, a gente tem que ter isso em mente. Vai ser isso, esse tipo de jogo, esse estilo reativo, duas linhas de quatro, marcando e saindo de contra-ataque, contando com a individualidade de Coque, de Saúl, de Diego Costa, de Marcos Llorente, como foi em Anfield, por exemplo. E vai ser assim. É um pouco decepcionante, porque, como você falou, é um time que gastou muito, cara. Esses três jogadores aí, Morata, Lemar e João Félix, são 250 milhões de euros. Eu acho que, eu tenho quase certeza que o time titular do Leipzig não custa isso. Não custou isso. Então, eu sei que é decepcionante, mas vai ser assim sempre. Às vezes dá certo. Chegou duas vezes no final de Champions, não foi campeão em uma por um gol espírita aos 93, não foi campeão na outra nos pênaltis, porque o Griezmann também perdeu um pênalti no tempo normal. Então é um time que vai ser assim para sempre, entendeu? Então, eu acho que seria melhor se mudasse, se fosse um time um pouco mais propositivo, mas eu não espero mais isso, acho que não vai acontecer. E o Leipzig não tomou conhecimento. O Leipzig sabia que ia ser assim. O Nagelsmann colocou um time um pouco diferente, né? Com o Omo jogando centralizado. Achei bem interessante. E o Leipzig jogou muito bem, mereceu a vitória. Foi muito superior ao Atlético de Madrid. Durante boa parte do jogo, o Atlético de Madrid equilibrou e foi melhor ali quando o João Félix entrou. Ali nos 15 do segundo tempo. Mas fora isso, O Atlético foi bem pior que o Leipzig. O Leipzig se classificou merecidamente em um trabalho, assim, espetacular, né?
Não, foi fantástico, cara. O trabalho do Leipzig é fantástico. A gente não pode menosprezar como se fosse uma surpresa como é a Atalanta, porque não é. É um trabalho de 11 anos já, né? O Leipzig tem 11 anos. E, cara, é um time que, olhando aqui de longe, velho, tu tem tanta promessa, né? Tu tem tanto jogador que nem é mais promessa, né? Que já é afirmação. Mas só olhando aqui rapidamente, tem um Kun que era destaque na base do Paris Saint-Germain, que já é reconsolidado. Tem um Dani Olmo, que foi melhor, um dos melhores jogadores sub-21 recentemente do futebol europeu, principalmente, que já veio contratado com alguma pompa. Tu tem um zagueiro ali como o Upamecano, que, pô, já é consolidadíssimo também e é muito promissor. Tu tem vários jogadores no time que são extremamente promissores. O banco de reserva também tem diversos jogadores que tu, pô, tu não tem como esquecer, né? Seja Forsberg, seja o Patrick, seja vários jogadores desse nível. Então, cara, sob o comando de Julian Nagelsmann, o Leipzig foi longe, está chegando longe, num lugar que talvez a gente não esperasse que fosse tão rápido, né? Porque se a gente for pensar, acho que a primeira Bundesliga do Leipzig é uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, posso até checar isso depois, mas acho que é por aí. E, cara, querendo ou não, já tá numa semifinal de Champions, né? Chegou eliminando uma equipe fortíssima, uma equipe tradicional já na competição, uma das equipes mais acostumadas a jogar competição. E, cara, querendo ou não, né? A gente tem que realmente considerar que o Leipzig é, hoje, a única equipe que sabe parar o Bayern, né? Porque os únicos dois jogos, o último jogo que o Bayern não venceu foi contra o Leipzig. E os dois jogos na temporada o Leipzig não perdeu para o Bayern. Então o Leipzig tem uma maneira de jogar muito, muito consistente, muito bem definida. Tem diversas peças, né? É um time muito bom. Então, cara, o que que tu espera desse Leipzig a partir de agora? Como é que tu vê essa classificação pro Leipzig? Tu acha que o Leipzig pode se tornar uma coisa maior do que a gente previa? Ou tu acha que esse time do Leipzig, por exemplo, chegar numa semifinal de Champions é, digamos que, um acidente de percurso, que o time é bom, mas não tão bom?
Acho que não é o auge ainda. Eu acho que esse time pode mais, ainda mais se você imaginar que quase não, nenhum jogador do time titular, tirando o Gulaksi, tem mais de 30 anos. Acho que talvez o Kempo, talvez o resto, tudo abaixo de 30, fora o Upamecano, Klostermann, Laimer, Dani Olmo, jogadores muito jovens. É, o Nagelsmann tem 33 anos, então, assim, é uma coisa inacreditável. É, então, eu acho que está longe desse acidente de percurso. Acho que é um projeto consolidado, um projeto que já faz o time ficar. Nunca ficou abaixo de sexto na Bundesliga, já tem um vice-campeonato, dois terceiros lugares em 4 anos, e já tem vice-campeonato de Pokal, está fazendo agora essa campanha extraordinária na Champions. E, cara, não tem como dizer que é um acidente de percurso, porque o time enfrentou o Tottenham, que é o atual vice-campeão. Tudo bem que caiu muito, 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 muito. Mas mas o Leipzig, cara, passou o carro no Tottenham. Passou o carro. Venceu os dois jogos, se não estou enganado. Jogou muito bem em Londres, por exemplo. Então é um time que se classificou merecidamente. A gente pode pensar aqui que contra o Atlético de Madrid, por exemplo, não foi aquele caso de um time pequeno que faz dois gols no contra-ataque e se classifica. Foi assim, quem viu o jogo viu que o Leipzig jogou mais com o Atlético de Madrid. O Leipzig mereceu a vitória. Não é nem o mereceu a vitória porque foi melhor naquilo que se propôs a fazer, que seria ficar fechadinho ali, se defender bem. Não, o Leipzig se propôs a jogar pra cima, a criar chance, a dominar a posse de bola, e dominou a posse de bola e criou chances, foi pra cima e jogou muito mais com o Atlético. Então, e o Atlético de Madrid que eliminou o Liverpool daquela forma. Então, o Leipzig, não vejo essa semifinal como ápice. Desses 11 anos de projeto, é o ápice, obviamente, ele nunca chegou, né, tão longe. Só que eu vejo o time com potencial muito grande de crescer, tem um técnico genial, e é um time que consegue segurar suas estrelas por mais tempo. Porque agora teve a saída do Nabi Keita há pouco tempo pro Liverpool, saiu agora o Werner, mas tem caras que estão aí se destacando há muito tempo. O Sabitzer, o Gulak, são goleiros extremamente regular há muito tempo. O Rastenberg, jogador titular de seleção seleção alemã muitas vezes. O Upamecano renovou o contrato há pouco tempo. Então, é um time que consegue segurar essas estrelas até mais do que a gente prevê, ou que a gente esperasse. Então, eu acho que o Leipzig tem tudo para se tornar a força do futebol alemão aí, e já está se tornando. Hoje eu vejo o Leipzig como realmente a terceira força do futebol alemão. Já passou o Gladbach, passou o Leverkusen, Wolfsburg, Hertha, entre outros. Vou nem falar Schalke, Werder, Hamburgo aí, porque não pode comparar. Então, cara, eu fico feliz porque as pessoas falam muito que com dinheiro, que tira a tradição da equipe e tal. Beleza, você pode ser tradicionalista e querer que o time continue com as mesmas cores, mesmo escudo e tal, tal. Mas, cara, entre ver um time frangalhos e quase acabando ali por conta do que não tem dinheiro para se manter, e ver um time muito bom de se ver jogar, um time organizado, cheio de jogadores jovens, eu prefiro ver o Leipzig, ver o Salzburg. Então, acho um projeto muito interessante. O da Alemanha, pelo tamanho do desafio, né, que seria se consolidar numa liga tão forte, é o mais impressionante. E acho que tem muito ainda para crescer.
É muito interessante chegar justamente quando o Nagelsmann, né, o Nagelsmann era um dos treinadores mais promissores do futebol mundial, aí, quando ele treinava o Hoffenheim. E já no início da passagem dele ali pelo Leipzig, ele já faz um trabalho muito sólido, né? O Leipzig fez uma boa Bundesliga, o Leipzig se afirmou ali como a terceira força da Alemanha. Não foi bem o suficiente a ficar, por exemplo, na frente do Borussia Dortmund, mas já foi bem o suficiente para deixar uma boa margem até de diferença, tanto para Gladbach quanto para Leverkusen. E, cara, é um time que, querendo ou não, né, a gente tem que pensar que é um time que não exige tanto... Não tem tanto investimento, né? Porque tá, ok, a gente vai pensar agora nos jogadores que o Leipzig contrata. 90% dos jogadores são vindos do Salzburg. Aí o que tu tem fora isso? Tu tem ali um Nkunku, que veio por um valor irrisório, 13 milhões. Tu tem um Dani Olmo, que veio por 19. Aí tu tem talvez um maluco, que a gente até comentou já, que não foi uma boa contratação pelo alto valor, né? Que chegou, acho que, perto dos 20 milhões. Então, cara, querendo ou não, esse discurso de, tipo, é um confronto do... Estão falando muito isso, né? Que Red Bull Leipzig e Paris Saint-Germain seria a final dos engenheirados. Mas acho que acaba nem sendo isso, né? Porque se a gente for colocar aqui, por exemplo, lá nas grandes potências, a janela das grandes potências contra a do Leipzig, a única diferença é que o Leipzig gasta menos e gasta com gente mais nova. Porque, cara, isso é um trabalho fenomenal da equipe, né? Tanto de prospecção, tanto de desenvolvimento dos jogadores, uma estrutura fantástica que os caras têm num lugar que estava praticamente perdido na Alemanha, né? Porque pouco a gente fala que Leipzig na Alemanha não tinha quase nem mais nenhuma tradição no futebol, né? Tanto pelo passado ali, da divisão das Alemanhas e de tudo como aconteceu. Então, é um grande momento para aquela região do país, é um grande momento para uma equipe jovem que, querendo ou não, ela tá fazendo mais do que a gente esperava, inclusive, porque a gente esperava que fizessem boas campanhas na Bundesliga, mas chegar tão longe numa competição internacional e sem medo, né? Isso aqui é surpreendente, um time tão novo chegar sem medo numa fase tão... Hã?
Cinco anos que tá na elite.
Então, uma fase tão avançada assim. Então, cara, eu acho que isso premia um projeto muito bom, né? Eu acho que é um dos projetos mais consolidados no futebol. E a gente tem certeza que, graças ao dinheiro da Red Bull também, óbvio, não vai parar por aqui. Não vai ser um projeto que vai se perder. Pode perder todos os 11 titulares e não vai ter problema, porque o time vai conseguir se remontar, seja baseado em salto, seja contratando outros jogadores de... ou já promissores de outros países. Então, Vitor, mais alguma consideração para a partida?
Só para terminar essa questão do dinheiro do Salzburg, do Leipzig, cara, o West Ham gasta muito mais que o Leipzig, por exemplo.
É, com certeza.
E olha onde o West Ham está e onde o Leipzig.
Eu arriscaria que qualquer promovido da Premier League gasta mais que o Leipzig. Então, Vitor, vamos conversar aqui um pouquinho sobre o jogo mais... Digamos que não seja imprevisível pela vitória, mas imprevisível pelo resultado. Que, cara, ninguém esperava que o Bayern fizesse 8 gols no Barcelona, né? A partida começou até com o Bayern marcando gol, aí tendo aquele gol contra ali do Alaba, que, pô, a gente pensou, será que vai ter jogo? Se vai ser alguma coisa interessante? Não, não teve. Uma atuação apagadíssima de praticamente todo o time do Barcelona. Ter Stegen não teve como salvar 8 vezes o time. Lionel Messi não apareceu como deveria no momento decisivo. E o Bayern novamente está lá. O Bayern, que tem um dos melhores times do futebol europeu. E não só um dos melhores times do futebol europeu, como um dos melhores futebols. Eu acho que talvez a gente esteja falando do melhor. A gente comentou, eu quero deixar aqui o crédito todo ao Vitor, que acho que, eu não sei se era fevereiro ainda, mas era fevereiro ou março. É, que a gente estava pré-pandemia ainda, a gente estava conversando.
Hoje o podcast antes da pandemia.
Exatamente, a gente estava conversando sobre o Bayern. E aí o Vitor falou, cara, vamos gravar sobre o time do Hans Flick aqui, tá numa boa arrancada, e cara, tava numa boa arrancada mesmo. Tava jogando um futebol melhor, tava com um time mais afirmado, já tinha um Thomas Müller muito bem, muito bem. Já tinha várias peças se consolidando na equipe, que começou muito mal, cara. A gente tá conversando uma temporada que o Bayern começou levando 5-1, foi esse o nível. Parece que isso foi há 3 anos, mas não, foi nessa temporada ainda. Que, cara, era um comando técnico péssimo. O Bayern tava desorganizado. O Bayern quase perdeu a Bundesliga no passado. Cara, se eu não me engano, foi a primeira vez desde que o Bayern começou a ganhar todos os títulos que o Bayern não foi campeão com antecedência. Foi esse o nível de campanha ruim. Claro que ser campeão pro Bayern agora já é normal, mas campanhas ruins nesse nível a gente não tava esperando. Aí nessa temporada levou 5-1 no início da temporada pro Eintracht Frankfurt. Uma partida horrorosa, ainda era novembro. E, cara, chegou aqui a temporada, Hans Flick chegou, assumiu o comando do time, mudou completamente. A gente tá falando de um time que desde dezembro não perde, né? Desde a derrota pro Gladbach, venceu praticamente todos os jogos. Venceu literalmente todos os jogos, exceção ao Leipzig. Venceu todos os jogos. E empatou contra o Leipzig na Bundesliga. E, cara, ganhou a Bundesliga com 3 pernas nas costas, né? E não tem muito o que falar, né? O time é muito bom, o time é fantástico, a gente não tem nenhuma dúvida disso. Mas, cara, venceu por 8-2, um time tradicionalíssimo, um time com um dos melhores jogadores da história. E eu acho que isso diz muito mais sobre o Bayern do que sobre o próprio Bayern, né? Mais sobre o Barça do que o próprio Bayern, né?
É isso aí, você chegou onde eu queria chegar. É, eu não vou me estender tanto no Barcelona, porque a gente tem que gravar um podcast só para falar do momento do Barcelona. Vamos gravar aí no mês que vem, provavelmente. Mas falando do assim, só uma passada rápida do Barcelona. É, eu te mandei uma mensagem antes do jogo, falei assim, cara, eu só vejo um cenário pro Barcelona ganhar, se o Messi destruir com o jogo. Destruir. Isso. Eu não via mais nenhuma outra forma do Barcelona ganhar o jogo. E eu esperava, cara. Eu esperava de verdade isso. 4-1, mais ou menos. Pra um 5-1 no mar. 8-2. 8-2. É. E assim, 8-2, que se não é o Ter Stegen era 12. Se não é o Ter Stegen era 12. O Ter Stegen fez no mínimo as 4 grandes defesas no jogo. E um dos gols do Barcelona ainda foi contra. É. O jogo, ele começou ali rapidinho, o Thomas Müller abre o placar, o Alaba empata, e logo depois do empate do Alaba, o Alaba conta, né? O Barcelona tem 2 chances, uma pro Suárez, que ele sai na cara do Neuer, e uma bola na trave do Messi, que ele bate cruzado, ele cruza na área, a bola passa todo mundo, engana, quica e vai na trave. Depois disso, foi um massacre, assim, inacreditável, inacreditável. O time tinha de um lado Vidal, Busquets e Sérgio Roberto. O De Jong foi mal, mas a gente sabe que ele tá aí pelo que ele fez no Ajax, e fez muito bem, e foi bem em muitos momentos da temporada. E já os outros, né? O Busquets é o melhor volante que eu vi, mas tem mais físico para aguentar. O Sérgio Roberto meio que vive daquele gol contra o PSG até hoje. É um jogador comum, um jogador que serve, seja um bom reserva e não mais que isso. E o Vidal que é um cara que foge totalmente do que o Barcelona é, do que o Barcelona prega, e caiu muito de nível nessa temporada. É, começou bem, né? Fez uma primeira temporada boa, começou bem essa, mas caiu muito de nível. Enfrentando um meio de campo que tinha Thiago Alcântara, o Goretzka. Cara, o Goretzka parece um trator, velho. O Goretzka é muito forte fisicamente. Bicho, é um ótimo jogador, obviamente. Mas ele é muito forte. Ele engoliu. O Goretzka engoliu o Busquets. Engoliu o Busquets, engoliu o De Jong, engoliu o Vidal. O Miller é um jogador inteligentíssimo. O Miller tem o físico do Busquets, só que o Miller é 300 vezes mais ágil, por exemplo. E o Busquets tá lendo melhor os espaços hoje em dia do que o Busquets. E olha que o Busquets foi talvez o melhor a ler espaços nessa década. Então, o físico do Barcelona cobrou muito. O Suárez e o Messi não marcam. É, o Suárez completamente fora de forma. Se você compara, por exemplo, com o Gnabry, a velocidade do Gnabry nas costas do Jordi Alba, cara, é uma coisa assim, bizarra. O Davis para cima do Semedo foi uma coisa constrangedora. O que o Davis fez com o Semedo é crime, cara. É crime, crime. E foi, assim, um massacre completo. Diz muito mais sobre o Barcelona do que sobre o Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique já vem com esse nível de atuação há um bom tempo, como você falou, desde o empate, desde a derrota para o Gladbach, só empatou um jogo e venceu o resto. O Hansi Flick tem 31 vitórias, um empate, duas derrotas em 34 jogos. Coisa inacreditável, são 19 vitórias seguidas. É um time que é disparado hoje para mim, disparado o melhor time da Europa. E é o favoritaço pra mim. Eu vou te falar, se o Bayern não for campeão dessa Champions, pra mim será uma surpresa. Mesmo o PSG com o Neymar e Mbappé, pra mim será uma surpresa. E assim, foi uma coisa assim, chocante. Não tinha como esperar um placar desse. E o pior, se você assiste o jogo, você vê que ficou barato. Incrivelmente ficou barato. Cabia bem mais. E só pra encerrar, dois gols de Coutinho é pra ser cruel mesmo. Dois gols de Coutinho. Coutinho de acabar nunca ter feito dois gols no jogo contra o Barcelona, ou feito uma vez ou outra.
É, não. É um jogo, assim, pra esquecer. E acho que o ponto não é nem pra esquecer, né? É um jogo pra lembrar bastante. O Barcelona vê todas as mudanças que tem que fazer, né? Bartomeu da vida não pode mais presidir um clube desse tamanho e fazer as ações que fez, né? Se a gente pensar em todos os erros que tem na gestão, eu também não vou prolongar, porque eu também quero gravar um podcast com o Vitor em relação a isso, mas, cara, só de pensar em todas as transferências que o Barcelona teve ultimamente, que não deram resultado, e as cifras envolvidas, e a situação da transferência, e tudo, todo o procedimento na transferência do Neymar, aconteceu tudo do pior jeito possível, né? Então, eu acho que isso é só consequência, eu acho que o cenário é muito parecido com o 7-1, né? A gente via que tinha uma coisa errada, mas as coisas estavam indo, né? Passou por um adversário inferior na última fase, e aí foi indo, tinha um cara ali decisivo resolvendo as coisas. E, cara, agora não deu. O Bayern tem basicamente tudo, a faca, queijo, tudo para ser campeão da Champions League mais uma vez, né? Mais um título depois de 7 anos, né? A última competição foi em 2013. E eu também ficaria muito surpreso se não ganhasse. Tá tudo mostrando que vai ser, né? Não tem um elo fraco na equipe. O time é muito forte. E mais, parece que mais uma temporada teremos uma equipe extremamente tradicional levando a Champions League. Então, Vitor, mais um comentário para falar dos 8-2 ou tu quer deixar para o próximo podcast?
Sobre o Barça a gente fala no próximo podcast, mas só para ressaltar o que joga Thomas Müller. Que jogador. Eu falo que é o jogador mais subestimado da década, bem provavelmente.
Alô? Ah, beleza. Não, tinha pensado que tinha caído. E outros jogadores também, as laterais ali, né, com Joshua Kimmich e Alphonso Davies, cara. Cara, é inacreditável, né? E isso que a gente tá falando, que o Robert Lewandowski, um gol desses 8-2, né? Um gol. O cara vive uma fase absurda, né? Não só no futebol, como também no TikTok. Mas, cara, como joga o Lewandowski também, né? É um cara que ele tem tudo pra mostrar agora, porque ele é um dos melhores jogadores do mundo, os melhores atletas do mundo, fez uma temporada obscena na Bundesliga, né? Obscena. É difícil pensar numa temporada superior a essa na Alemanha. Mas, cara, é um time muito sólido, né? Não tem elo fraco. Pode questionar, talvez, um Ivan Perisic, alguma coisa nesse sentido. Mas, mesmo assim, cara, o banco é muito forte também, né? O banco é muito forte. E tem tudo pra ser campeão mesmo.
E se você questionar o Perisic, tudo bem, não é um grande craque. E aí o reserva também não é um grande craque também, que é o Coman. Mas pode ficar tranquilo que na temporada que vem é o Sané.
Quase nada, né? Quase nada. Um reforço leve. E, cara, o Bayern nem vai contratar além disso, né? O Bayern vai parar mesmo com o Sané. Trazer um outro jogador do elenco.
Deve trazer o meio campo, né? O Thiago deve sair, mas... Isso é outro
pois
papo.
É. Pois é, isso é outro papo. Enfim, Vitor, mais alguma constelação?
Não. Vamos pro... Pra maior surpresa do dia.
Vamos lá.
Do mapa.
Vamos pra loucura que foi o jogo do Lyon contra o Manchester City. Eu só quero primeiro mencionar que essa classificação se deve a Sterling, porque aquele gol não se perde.
Não dá.
Não se perde naquela circunstância, principalmente. Parece 3-0, ok, mas naquela circunstância não se perde.
Não, você não perde aqui dele. Nem se tivesse 30-0.
Cara, qual a escala desde desse gol?
9.9.
Foi um absurdo. O time precisando de um gol, tu vai lá perto, que leva o terceiro gol. É um bagulho absurdo. E, cara, querendo ou não, né? A gente tem o time do Lyon, que não joga há muito tempo, que não jogava há muito tempo pelo Campeonato Francês, que foi cancelado. Era o único time extremamente prejudicado ao lado do Paris Saint-Germain, só que eu acho que é outro contexto, né? Porque o Paris Saint-Germain, ele tem um time absurdamente mais forte que o Lyon. E o Lyon, passando por crise financeira, né? Passando por crise interna, principalmente, porque o Aulas, ele sempre falava ali, desde que o futebol não voltou, que o Lyon não tinha nem que jogar a Champions League, que já estava eliminado, não tinha nenhuma condição de passar de fase. E tinha vencido o jogo na ida contra a Juventus, né? E era muito importante para a equipe, porque tinha bastante... Tinha alguma margem, né, para classificação, e classificou. Inacreditavelmente classificou. Eliminou o time do Cristiano Ronaldo, né, que é fortíssimo, né? Aí, claro, o trabalho do Sarri não era dos melhores, mas passando. E chega totalmente como franco atirador do City, né? Que apesar de não ser a melhor temporada do City, nem perto disso, né? A gente tem que ressaltar uma campanha fantástica agora para classificar contra uma das equipes mais fortes do mundo, né? Porque querendo ou não, é uma equipe que temporada passada chegou aos 100 pontos. É uma equipe que tem os melhores técnicos do mundo, né? Então, o que se pondera dessa classificação do Lyon? O que tu acha determinante? Porque a gente até já conversou sobre isso, mas é mais uma eliminação de Pep Guardiola, né?
É, vamos lá. A partida do Lyon foi beirando a perfeição. Tirando ali dos 60 até os 75, mais ou menos, foi um período que o Manchester City realmente dominou a partida e criou chances. O Lyon entregava a bola pro Manchester City, teve o um empate, teve o lance do Gabriel Jesus, que foi um gol muito feito, que ele perdeu também. Logo antes do primeiro gol do Dembélé. Então, tirando esse período, o Lyon foi muito bem, criou boas chances, não foi pressionado, massacrado em nenhum momento da partida. O Aouar fez uma partida sensacional. O Lopes foi muito seguro no gol. E o Manchester City... Ele ficou muito dependente do De Bruyne, cara. Muito dependente. O De Bruyne procurou muito o jogo o tempo todo. Toda hora vinha buscar a bola no mais recuado. Caía muito para a direita, muito pelo meio. Alguns momentos também pela esquerda. O Sterling, para mim, foi muito mal durante o jogo todo. Não criou vantagens ali em cima do Dubois. Praticamente nenhum momento. O Gabriel Jesus participou um pouco mais. Foi importante durante esse período aí de dominância maior do Manchester City, ele foi bem importante. Perdeu um gol que também não dá para perder. Tudo bem que ali foi, não era, não era, não foi inacreditável, mas era um gol
era pra ter sido feito. Cara, decepcionante a partida do Manchester City. Muita gente questionando a escalação do Guardiola. Mas se você olhar aí, o Guardiola jogou com esse time durante algumas partidas. O que pra mim é mais questionável foi o posicionamento do De Bruyne caindo muito pela direita. Um pouco longe do meio em alguns momentos. Ele tinha que voltar toda hora pro meio e aí acaba ficando cansado pra buscar jogo. Então achei esse posicionamento do De Bruyne equivocado, mas tudo mais. Ele fez mais ou menos o que tinha de fazer. O Ederson foi muito mal, falhou bizonhamente no terceiro gol. O segundo gol, o do Moussa Dembélé, o primeiro dele, bem discutível, uma falta em cima do Laporte, o que eu acho que tem que ser discutível assim. Uma coisa não anula a outra. O Manchester City fez uma partida ruim, decepcionou, o Guardiola pode ter se colocado no posicionamento, alguma coisa assim. Mas o gol, o segundo gol foi bem discutível. O impedimento do, se eu não me engano, seria do Ekambi, se eu não me engano, tem que até conferir. Mas talvez pode ter sido dele que ele abriu as pernas. E uma falta no Laporte, que eu acho que aconteceu, então ali não era para ter validado o gol. Mas de qualquer forma, os méritos totais do Lyon, que já tinha feito uma boa partida contra a Juventus, time que já chegou, depois de um bom resultado, chegou como um, ainda assim, um franco atirador, todo mundo acreditando na Juventus, tomou aquele segundo gol ali do Cristiano Ronaldo, todo mundo achou que ia ser eliminado, mas o time conseguiu segurar muito bem. Então, assim, é uma surpresa impressionante, apesar do bom jogo do Lyon. E o Guardiola, cara, ele tem que começar a pensar no que ele tá fazendo, porque são 60 e poucos milhões no Laporte, 50 milhões no Stones, 45 agora no Ake, 60 milhões no Canseiro, 40 e tantos no Kyle Walker. E o Manchester City, em jogos grandes, é extremamente frágil defensivamente, extremamente frágil. Você pensar aí nas eliminações na Champions, tomou 6 gols do Mônaco em 2 jogos. Tudo bem que aquele time ali era a defesa do time, era horrível. Mas vamos pro próximo ano, então. Foi atropelado pelo Liverpool, foi atropelado. O Salah fez o que quis contra o Liverpool. 18-19 tomou 4 gols do Tottenham, naquele 4-3. Em Etihad, mas tomou 1-0 no primeiro jogo, então foram mais 4 gols. Agora tomou 3 gols do Lyon em uma partida só. Então tá gastando, mas não consegue montar um time sólido em jogos grandes. É um pouco preocupante, gastando dinheiro para ter Walker e João Cancelo nos laterais. João Cancelo, para mim, não foi uma boa partida, errou muito passe. Então foi uma surpresa, porque assim, eu achava que era uns 80-20 também de porcentagem para o Manchester City passar. Mas todos os créditos do mundo ao Lyon, que fez uma grande partida. Esse meio campo do Lyon é muito bom. O Bruno Guimarães fez outro bom jogo. E agora, só que agora vai ter que ir atrás do milagre, né? Porque agora realmente as coisas do Lyon são muito complicadas.
Vou te falar que honestamente, assim, que era uma diferença tão grande assim. Agora a gente tá até com uma parcela lá no Twitter, né? KTO. Então a gente tá até postando as odds todos os dias quando a gente tá cobrindo as partidas de Champions League. E a odd do Lyon tava 12, cara. Eu não achava que era uma diferença tão grande assim, jogo único, principalmente. Acho que faz uma diferença colossal. Óbvio que os times são extremamente diferentes, né? Óbvio que o Lyon é inferior ao Manchester City. Mas, cara, jogo único. A gente tá falando de um time que não tem tradição em Champions League, um time que só chegou na semifinais uma vez, numa Champions League bem estranha, por sinal, quando eles venceram para ser germano nas quartas. Então, eu acho que tem muita coisa aí no City que poderia ser melhor. Foi uma temporada bem mediana para ruim, para fraca, né? Porque não ganhou a FA Cup, teve muito longe, teve anos-luz de ganhar a Premier League. E na Champions League, ok, tá pra fazer campanha, mas eu não considerava que era um favoritismo absurdo. E, cara, não teve Kevin De Bruyne, não teve Gabriel Jesus que pudesse parar esse time de Lyon. E foi um resultado, assim, que foi um jogo interessante, que não foi um domínio absoluto do Lyon, nem perto disso. Mas acho que tudo se define naquela bola. Você não pode perder um gol daqueles. E logo depois, o contra-ataque já leva ao outro. Eu acho que a arbitragem é questionável nessa partida, bem questionável, mas não dá pra colocar tudo na conta da arbitragem também, né? Um time tem que ter poder de reação, né? Olha quanto o City investiu nesse time, né? Uma quantia absurda. Os principais jogadores do Lyon, o Memphis Depay custou 15 milhões de euros, o Mané custou 20, que são os grandes jogadores, o Moussa Dembélé, 20 também. Então,
eu postei lá no guia, o time titular do Lyon nessa partida custou 69,9 milhões de euros.
Isso custa um aporte, né? Isso custa um... Isso custa um Walker e um pouquinho. 70.
O De Bruyne custa 70. Só o De Bruyne.
Eu acho que o problema não é o De Bruyne custar isso. O problema é o Walker custar quase isso, né?
Não tem problema. É só pra mostrar o tamanho do...
Do feito.
Não tem problema o De Bruyne custar isso. É só pra mostrar o tamanho da disparidade. Agora, se a gente começa a falar que o Walker custou 50 milhões, aí, meu filho...
Aí
falta lá nos negócios bizarros da Inglaterra e da montagem de elenco que deixa desejado o Guardiola.
E é interessante, né? Um time com vários brasileiros, né? A gente tem... Claro, Bruno Guimarães é o principal craque, né? O principal conhecido desse time. Mas um time que tem no setor defensivo o Marcelo, Fernando Marçal, no banco ainda tinha o Rafael, no meio ainda tinha o Jean Lucas, né? Nem lembrava direito, o Thiago Mendes. Era um time cheio de brasileiros. E que era um time, cara, que acho que as pessoas lá estão esquecendo a temporada que o Lyon teve, né? Que foi horrorosa. A temporada do Lyon na Ligue 1 foi horrorosa. O Lyon não vai jogar nenhuma competição europeia na próxima temporada se não vencer a Champions League.
E pela primeira vez em 20 anos.
Pois é. Então, é pra mostrar o tamanho desse tropeço nessa temporada ruim, que agora, querendo ou não, cai essa Champions League do céu. E é um time que já foi mais forte, né? Já teve jogadores mais fortes. Perdeu vários jogadores talentosos, né? A gente esperava muito de um time que ele é conhecido por desenvolver jogador, mas que acabou nos últimos anos agora não tendo excelentes campanhas, principalmente não sendo nem a segunda força da França, né? Se a gente for pensar que Marseille teve campanhas superiores, Mônaco teve campanhas muito superiores, inclusive foi campeão, o único time que conseguiu parar o Paris Saint-Germain na Ligue 1. E o Lyon tá aí, cara. O Lyon chegou e, assim, vai ser absurdo essa semifinal, não tem como. Mas é uma campanha interessante não só esportivamente, como financeiramente também, né? Porque a situação por lá tava bem feia, né?
Sim, é um dinheiro que fará muita diferença, ainda mais que o time não vai para nenhuma competição se não ganhar, né? Provavelmente não vai ganhar, mas para mim vai dar um respiro para a próxima temporada. De um time que não deve fazer tantas vendas nesse ano, né? Porque... É um time que sempre tem muito jogador jovem, mas se você pensar aí que no time titular, tem basicamente três jogadores para serem vendidos, né? O Bruno Guimarães e o Kakerê. Só que o Bruno Guimarães chegou agora, deve terminar pelo menos mais uma temporada. E basicamente é o Alá, né? O Kakerê também é muito jovem, começou agora. Então é um time que não tem tantas peças para ser vendidas já, né? Apesar da categoria de base absurda do Lyon. Mas esse tempo financeiro vai ser uma ótima notícia essas semifinais. E só para encerrar minha participação sobre o Lyon, cara, falando dessas questões dos brasileiros, baita partida do Fernando Marçal, né? Jogando ali como um zagueiro pela esquerda, ele participou diretamente no primeiro gol, num lançamento muito bom que o Ederson teve que sair, o Fournier aproveitou no rebote. Foi um cara que finalizou no gol, duas vezes no gol pela defesa do Ederson. Acertou todos os dribles que tentou, acertou 5 lançamentos, 85% de passes certos, 4 cortes, 1 desarme. Então, foi uma boa participação do Marçal, que é um cara muito pouco conhecido aqui no Brasil, né? Passagem pelo Benfica e no Guingamp, chegar ao Lyon. Mas só para registrar essa boa parte dele, o melhor do sistema defensivo do Lyon.
Então, mas a gente fechou aqui as quartas de final e já podemos falar um pouquinho aqui da semi, dar uma pincelada aqui no que a gente acha que pode acontecer. Mas então, Vitor, vamos conversar um pouquinho aqui sobre esses dois confrontos extremamente imprevisíveis. No caso, não acho que nem tanto, mas o que, que a gente pode esperar de Red Bull Leipzig contra no caso nem é Red Bull, né? Rasenballsport Leipzig contra o Paris Saint-Germain. O que tu espera dessa partida? Quem pra ti é o favorito? Tu acha que o Paris Saint-Germain, por ter um poder ofensivo forte, chega com mais... Não digo com mais favoritismo, mas com maior tamanho? Ou tu acha que o coletivo do Leipzig ele se sobreponha aos parisienses? Qual é a tua análise dessa partida?
Então, eu acho que o PSG chega pressionado para ganhar o jogo. Acho que o PSG é o favorito e tem, entre muitas aspas, mas muitas aspas, a obrigação de passar, de novo, entre muitas aspas, por conta do investimento, né? E porque pega um time com menos tradição que ele. Eu acho que vai ser um jogo um pouco mais equilibrado no primeiro tempo que o jogo contra a Atalanta, em termos de posse de bola, em termos de criação. A Atalanta foi bem melhor do que o PSG no primeiro tempo. Mas eu acho que com o Verratti, que deve voltar, e com o Di Maria, que volta de suspensão, deve começar jogando. Acho que o PSG deve equilibrar pelo menos esse domínio de posse de bola. Se o Mbappé jogar desde o início, tiver condições de jogar 90 minutos, acho que pro Leipzig vai complicar. Acho que complica. O PSG muito sólido e com o escape do Mbappé ali para ajudar o Neymar e com o Di Maria ainda, ele vai ser esse que é o escudeiro da dupla. O PSG chega mais forte, sim. Só que, cara, eu não descarto de forma alguma o Leipzig, porque é um trabalho muito bom. Tem um sistema defensivo tão forte quanto, cara, o que o Upamecano fez com o Diego Costa, eu esqueci de citar. Véi, o Upamecano guardou o Diego Costa no banco, no bolso, cara. O Upamecano acabou com o Diego Costa. Sério, de verdade. O Diego Costa mal impulsionou na bola. Partidaça do zagueiro francês. E, assim, se o Icardi acontecer de novo com o Icardi, né? Não duvido, porque o Icardi ficou no bolso do Toloi, do Jim City. Então, eu acho que PSG é favorito, apostaria no PSG pra passar, mas eu acho que vai ser um jogo equilibrado e com muitos gols. Um 3x1, um 3x2 pro PSG.
Em porcentagem, qual é o teu favoritismo?
60-40.
Então, eu vi esse jogo de outra forma. O Leipzig, não sei se é favorito, mas eu acho que tem. Eu acho que o time do Leipzig é muito melhor estruturado que o PSG Germain. Eu acho que o trabalho do Leipzig é 100 vezes melhor que o Paris Saint-Germain. Eu acho que o Paris Saint-Germain, ele tá ali puramente pelo dinheiro, porque eu acho que o projeto é muito ruim. Eu acho que todas as coisas que o Paris Saint-Germain fez até hoje, pouquíssimas deram certo, pouquíssimas deram resultado. E pra dar resultado, você teve que investir 222 milhões no teu craque, 180 no teu coadjuvante. Então, acho que isso diz muito sobre esse Paris Saint-Germain e o que os caras fizeram pra fazer uma equipe forte. E, entre aspas, forte, né? Porque quando o Choupo-Moting é uma opção tua, tu não tem um elenco forte. Então, eu acho que esse time do Paris Saint-Germain...
Calma aí. Eu vou ter que defender aqui.
Não.
O Choupo-Moting só é a opção porque o Cavani saiu, pô. Porque os caras tinham Cavani e Icardi.
Mas qual é a tua administração pra tu manter o maior artilheiro da história do time? Não tem...
Mas o cara tem 33 anos já e o Icardi, para o sistema de jogo que o Tuchel prega, é melhor que o Cavani. Eu prefiro o Cavani 200 vezes. Nenhuma dúvida. Só que o Icardi, pra esse estilo de jogo, é melhor que o Cavani. E o Cavani não quis ficar também.
Mas então, eu questiono o porquê não quis ficar. Eu acho que o Paris Saint-Germain administra muito mal a situação de elenco. O Meunier saiu quebrando as portas, dizendo que o Paris Saint-Germain...
O Meunier, eu concordo completamente. Foi bizarro. E o Meunier é um bom lateral.
Então, só que se tu pensar que foram os dois jogadores quebrando as portas do time, falando que não tem condição, que o Cavani se recusou a jogar agora. Ele poderia estar jogando. Ele se recusou a jogar. Então, acho que... ok. Se ele vai sair, beleza, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas é a forma como sai. Eu acho que o Paris Saint-Germain faz tudo do pior jeito possível. Administra as situações do pior jeito possível. Começar a contratar um craque como o Neymar. E no segundo seguinte, ele já tem o teu craque, que é o Cavani. Eu acho que tá tudo errado. Eu acho que o Paris Saint-Germain, ele chega por um... Porque ele tem muita grana. A real é essa. Eu acho que ele chega com muita grana. Porque, cara, quanta coisa que a gente já viu. Quanto elenco mal estruturado, principalmente, já viu. Esse até que tá um pouquinho melhorzinho, mas mesmo assim, eu acho extremamente questionável. Investimentos extremamente questionáveis, vendas de jovens extremamente questionáveis, acho muito questionável. E eu acho que é natural considerar o Paris ser o meu favorito por ter Neymar e Mbappé, mas eu não acho que na prática vai ser isso aí. Eu colocaria, por exemplo, 55-45 pro Leipzig. Eu acho que o Leipzig tem um elenco que já conhece há muito tempo, já joga junto há muito tempo. Eu acho que tem um técnico extremamente promissor que pode surpreender e não tem pressão. O Leipzig não tem pressão.
Esse é um ponto. Esse é um ponto que eu concordo.
Então, se o Leipzig perder agora, cara, meu, azar, tudo bem, vai estar a próxima temporada lá, vai estar com um time forte, já tem reforços interessantes vindo por aí, e vai poder, e tem um projeto que pode demorar 5, 10, 15 anos, 20 anos, e pode nem ganhar a Champions League para ter sucesso. O Paris Saint-Germain não, precisou o Paris Saint-Germain numa eliminação traumática agora contra o Leipzig, que eu acho improvável que seja traumática nesse sentido, né? Mas o que isso pode custar para uma cabeça de um Neymar da vida? Tem esse peso, né?
Eu acho que se chega na final, o Neymar sai ganhando ou não ganhando.
Tu acha?
Eu acho. É que assim...
Pro Barcelona ou...
Não, ele não vai para outro time se não for o Barcelona. Assim, partindo do pressuposto que o Barcelona aguente comprar ele, vamos supor, o Barcelona pode comprar... Esse é um ponto bem importante que a gente tem que levar em conta. O Barcelona pode comprá-lo? Ele vai ser comprado nessa temporada. Com o título ou sem título. É porque ele já chegou na semifinal, cara. Ele já superou o que o projeto já tinha feito até agora.
Sim. E com ele, sendo protagonista, né?
Isso é, sendo o cara que manteve o time no jogo durante 70 minutos.
Pois é, eu acho difícil falar, cara, porque... Eu não sei. Essa tinha uma muito estranha, cara. O único é muito confuso. Mas fale sobre o que tu acha da pressão aí do Paris Saint-Germain tem. Tu acha que, por exemplo, uma queda traumática é coisa de, sei lá, de mudar totalmente o rumo do projeto? Ou tu acha que, não, já chegou na semifinal, tá ok?
Não, eu acho que a sensação que vai ficar, se não for pra final, vai ser complicada, vai ser um pouco de fracasso de novo, porque vai ser eliminado por um time menor, com um time com menos investimento, com um time menos tradicional. Só que o Neymar já chegou, porque ele é a cara desse projeto, ele já chegou onde ninguém tinha chegado ainda desde que teve o dinheiro. Ninguém com o dinheiro do Qatar chegou onde o PSG do Neymar chegou. Nem o Ibra, nem o Cavani, nem o Di Maria sozinhos conseguiram fazer isso. E o Neymar conseguiu, né? Não sozinho, mas conseguiu. Então eu acho que essa parte de fracasso, se ele não ganhar, vai ter um pouco disso ainda. E se for eliminado pro Leipzig, mas se chegar na final, por exemplo, e perder pro Bayern, eu não posso chamar isso de fracasso, né? Porque vai perder para um time melhor.
Sim, sim, sem dúvida. E, Vitor, da outra partida da semifinal, Lyon e Bayern, qual é a tua porcentagem?
Cara, 85-15. Eu vou te falar, é um milagre só pro Mônaco, de verdade, porque o Bayern realmente assusta. O Bayern assusta.
Cara, tipo, a disparidade econômica, a disparidade do time, do projeto, das campanhas, não tem nada que aponte, né? Não é como se fosse um 2015-16, não é como se fosse um próprio Leicester 15-16, não é como se fosse uma própria Atalanta dessa temporada, né? O time não é uma sensação, ele não tem jogadores que vão ser astros, que vão ser... um nível praticamente world class. O Lyon não tem um time assim. Tem um ou outro jogador que pode considerar que pode ser world class. E não tem um projeto. É, exatamente. Awari e Guimarães. Não tem um projeto só, não tem um histórico de excelentes campanhas nos últimos tempos. Não é uma equipe. É uma equipe tradicional na França, não é competições europeias. Então acho que essa é uma zebra absurda. Eu acho que qualquer coisa que saia do Bayern na final, em qualquer contexto, é um absurdo, acho que não é esperável. Mas enfim, eu acho que, sei lá, futebol é futebol, né? Não vai saber, né? 8-2, não sei. Mas
então, por isso, não, e além de tudo, o que tá jogando o Bayern, cara? Pra mim, esse é o ponto, entendeu?
Sim.
Porque time bom por time bom, eles conseguiram eliminar dois. Eles conseguiram eliminar a Juventus, do dono da competição, e o Manchester City, que era o melhor time do mundo. Só que eu não imagino o Manchester City jogando da forma... do Bayern jogando mal igual o Manchester City jogou. E, cara, é muito difícil segurar Lewandowski, Miller, Gnabry, cara. É muito difícil. Assim, Cara, eu espero que seja equilibrado, né? Pra gente ter emoção e tal. Eu vejo muito, cara. Sei lá, eu apostaria aí uns 4-1, de verdade.
E agora, um contexto diferente. Eu até coloquei isso ontem. Uma dúvida. Tu acha que, numa final contra o Bayern, tu acha que o Leipzig ou o Paris Saint-Germain tem mais chance de surpreender?
O PSG, cara. Eu sei que vai ter a conversa lá que o Leipzig não perdeu pro Bayern nessa temporada e tal. Meu amigo, vamos pensar só um negócio, ó. Qual o melhor jogador do confronto entre Bayern, entre PSG e Leipzig?
Ah, PSG e Leipzig? Ah, Neymar.
Segundo.
Mbappé.
Terceiro.
Ah, terceiro já cabe aí. Algum questionamento, tu não acha?
Tá, mas quem é o terceiro? Você, pro seu time, Sabitzer, que é o melhor do Leipzig, ou o Di Maria?
É, se considerando que o time Werner não tá...
É. Aí você vai pro quarto, tem o Verratti, ou o Marquinhos, ou o Thiago Silva. Não, eu vou te falar assim. Eu acho que o primeiro jogador do Leipzig nessa conversa é o quinto ou sexto.
É, pode ser.
É o quinto, porque assim, para o melhor jogador do Leipzig, sem o Werner, é o Sabitzer. Acho ele o melhor. Cara, eu vejo o Marquinhos, o Verratti e os três da frente melhores que ele. Ainda. Porque o Di Maria tá muito subestimado no PSG, cara. Tá muito subestimado.
Mas uma questão aqui, ó. Tu acha que os laterais do Leipzig são melhores?
Com certeza.
Tu acha que a zaga é... Ah, meu...
Pra mim, a zaga é mesmo nível. Pra mim, assim, eu prefiro ter Thiago Silva e Marquinhos, né? Do que o Pamecano, o Klostermann, por exemplo, ou quem seja. Só que a zaga é mesmo nível. Assim, eu acho que são comparáveis. Porque o Leipzig consegue ser sólido num campeonato que é full ataque. Né? Então, temos que considerar isso. Mas, por exemplo, o goleiro...
O goleiro eu acho que é difícil falar.
E o meio-campo com Verratti, Di Maria e Gueye é melhor que o meio-campo com Goulin e meio-campo. Por tudo que eles estão jogando ainda, é melhor.
Sim.
Eu concordo com você falar que o Leipzig talvez tenha um coletivo melhor que o PSG. Pô, eu acho que é melhor mesmo. Eu acho que o time funciona de uma forma melhor. Porque joga mais tempo junto, tudo isso que você tá falando. Só que, cara, a individualidade é muito grande, cara, a diferença é muito grande nas individualidades. E não é como o PSG seja uma bagunça também. É o melhor PSG. O Tuchel é um baita técnico, pô.
Sim, ele é um bom técnico mesmo. Concordo nesse ponto. Mas, enfim, Vitor, mais alguma consideração?
Não, acho que falamos bem e bastante aí
dessa próxima fase, né? Cara, vai ser uma loucura, a gente já tá aqui esperando. Terça-feira e quarta-feira serão final. Logo, logo a gente vai ter a decisão da Champions League. E hoje a gente já tem Europa League, a gente tá gravando no domingo. Eu espero poder postar hoje ou amanhã, mas vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem. Mas, enfim, Vitor, dá os teus avisos aí finais, fale um pouquinho aí sobre o que tu acha que o povo pode conferir no nosso Twitter, que a gente tá lançando thread, tem mais uma thread já pronta. E o que a gente tá fazendo no guia, né? Porque a gente voltou com as coberturas ao vivo em grandes jogos.
Então, esse período aí de Champions e Europa League, eu voltei com as coberturas. Então, todos os jogos até agora, tirando o Juventus e Lyon, conseguimos cobrir lá no guia. Então, dá uma seguida lá na rua, o Guia do Futebol. Todas as informações, os principais jogos, alguma estatística legal, etc. Temos também notícias, como sempre, com as contratações, estamos conseguindo manter atualizado praticamente todos os dias com as contratações mais atuais. As threads deu uma paradinha agora por conta desses jogos, né? Tá tendo um fluxo muito grande, mas voltaremos, já temos duas prontas, inclusive. Lá no Plus, também com os conteúdos normais, com as fotos mais legais dos jogos, os adversários todos os dias, alguma outra foto histórica, como é de costume. E é isso. Agradeço a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
No meu convite aqui não nos abandone. A gente não vai parar de gravar o podcast. As coisas realmente estão difíceis, é trabalho, muita coisa ao mesmo tempo. As coisas estão apertadas mesmo, mas a gente vai tentando fazer as coisas na na medida do possível, né? Então, por minha parte era isso. Gostaria de convidar vocês a nos seguir no Spotify, está com quase 1000 inscritos finalmente. Estou lá, forte nessa caminhada, mesmo não postando podcast. Siga a gente no SoundCloud, no Castbox, no Deezer, no iTunes, no Google Podcast, em todos que vocês quiserem. A gente está sempre disponível por lá. Arroba o Ouvido Futebol no Twitter, dá uma conferida no nosso conteúdo, nos mencione por lá, a gente vai responder qualquer dúvida que vocês tiverem. E era isso. Esse foi mais um podcast do Ouvido Futebol.